Para acordar antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo. Sempre você tem que estar atento a tudo, né? O bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. Eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez com que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura tá vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassado.
Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Falamos de cana agora há pouco, lá no Paraná, e agora vamos para a Rancharia, aquela região importante de confinamento do boi em São Paulo. Vamos lá, então. Sérgio Prezerpiorca, produtor e também confinador do Boitel Chaparral aí, com animais próprios, animais de parceiros, vai nos mostrar um pouquinho de como ficou então, Sérgio, seja bem-vindo. O primeiro giro, no finalzinho, né, Sérgio?
Muito obrigado por ter me chamado. Espero poder contribuir com alguma coisa com vocês. O nosso primeiro giro já está praticamente encerrado. Mais alguma coisa aí, poucos bois, não muitos animais, para ser entregue este restinho de mês, no máximo até a primeira semana de novembro, e encerra o primeiro giro.
E se confirmou, pelo menos aí com você, não só na tua empresa, Sérgio, mas na região, se confirmou que foi mesmo um primeiro giro muito aquém do esperado. Esperado nem tanto, né, Sérgio? Porque já se esperava um primeiro giro ruim, mas aquém do desejado, pelo menos, né?
Ah, o problema foi o seguinte: o problema é a arroba para se vender barata e a comida cara. Milho de R$ 40, os patamares de R$ 40, uma arroba de 140, 142, R$ 43, indiferença faz aí, não fecha conta. Então, se você fecha o boi, pode ter certeza, você só vai desocupar seu pasto. Mas no primeiro giro, falar que sobrou algum dinheiro para quem já vendeu animais não condiz com a verdade.
Perfeito. E Sérgio, isso nós vimos naturalmente. Você tem uma categoria muito grande de parceiros, desde pequeno até mesmo grandes aí, que grandes produtores que fecham curral com você. Você nota que aqueles que fecharam curral, que levaram bois aí para você e para outros lugares aí, eles fecharam porque já é uma prática deles constante, e conseguiram ter um planejamento melhor? Ou como que você vê isso, Sérgio?
Eu acredito o seguinte: 100% dos parceiros que costumam trazer bois para a gente, uns 25 ou 30 no máximo, trouxeram pela parceria. O restante tentou segurar na casa, não trouxeram os bois, trouxe o mínimo dos mínimos, só o que precisava desocupar a pastagem que não existia, que a seca também foi muito bruta este ano, e o resto, o pessoal, não choveu, não tinha, o boi não erou, não tinha boi para fechar. Simplesmente assim, não fechou o boi.
Perfeito, perfeito. Situação complicada, né, Sérgio?
É, eu enxergo que agora começou a fechar um pouco de boi, mas o boi que nós estamos fechando agora, esse mês, que começou, que arroba, passou da casa dos 150 e o milho começou a recuar, eu enxergo que agora fecha um pouco o boi, não como fechava, ou como deveria ter fechado. Desse ano deve fechar aí no máximo, 65%, 70% do que deveria ser fechado. Em função disso, eu acredito que agora, no final de novembro para frente, não tem boi gordo, porque não dá tempo, não saiu pasto, ou saiu, mas não é assim, como uma padaria, né? Isso vai ser reflexo da chuva de agora, vai ser para maio, março, abril, maio, não agora. Eu acredito que o boi sobe agora no final do ano, não em função de demanda, lógico que tem a demanda em função do 13º, mas em função de não ter o boi gordo. Isso é o que eu imagino, né? Então, o que vai acontecer.
Mas você acha, então, que esses animais que estão começando a entrar agora aí, já do pessoal que está fechando o segundo, começando a fechar para o segundo giro, você acha que não vai ser em lotes suficientes para descongestionar o valor, não, né?
Não, eu enxergo que na nossa região aqui, não tá aquele número expressivo de fechar boi. Esse ano não lota o confinamento por nenhum dia, não lotou até agora e não lota, não dá estático fechante. Em função disso, eu acredito no buraco negro. Esses dias atrás já teve um buraco negro. Em função dos feriados, a escala pulou para frente. Né? Não tem boi gordo, baseado aqui na gente aqui. Tem sim, mas 60% do que deveria ter. Né? Então, eu acredito nesse buraco negro. Eu acho que o preço é firme de 150. Eu acredito que esse boi chega aí no final do ano aí, depois do dia 15 de dezembro, ele vai, um dia, um outro dia, ele vai no seu 157, 58, vai, né? Mas isso aí é sazonal, é um pico de negócio, né? Mas porque agora começou a subir, agora começou a baixar o nível, né?
E, Sérgio, me diga uma coisa, essa situação aí, quando a gente olha em algumas outras regiões, aqui mesmo no norte de São Paulo, a gente viu também que aqueles pecuaristas grandes que fecharam grande quantidade de animais, eles são aqueles que conseguem ter uma negociação diferenciada com frigoríficos, né? Você nota aí também, Sérgio?
Olha, eu acho que sempre tem o pessoal, esse pessoal grande, como você disse, eles travam o boi no frigorífico, eles travaram dele, acertou o mercado dele, eles não estão errados, eu não concordo, mas cada um, cada cabeça uma sentença, né? Eu acho que isso aí que dá uma segurada do boi não subir, né? Porque ele vende e trava no Exalc com prêmio, a Exalc você pega. Você sabe como está, né? 841, 849 de Exalc. Com prêmio, ele mesmo reduz o preço do boi dele, né? Na minha opinião, ele não deveria fazer mais isso.
Quer dizer, é um assunto controverso isso, viu, Sérgio? Até porque a gente vê as cotações do CPEA, por exemplo, nunca estão alinhadas, né, com vocês, por exemplo. Aí você está olhando hoje negócios a 150, 151, né, Sérgio?
Com certeza, até mais do que isso. Até aqui mais. Foi vendido um até R$52, que vai dar os seus 150 livre, né? Mas esse pessoal que travou para o futuro, eu acho que, sei lá, eles deveriam repensar para o próximo ano. Eles que derrubam o mercado. Depois ele vai vender na tabela 3, tabela 2, tabela da CPEA, que está baixo, né? Exato. Mais prêmio com tudo. Ele ainda não consegue pegar o que nós pegamos de balcão pela falta do produto, né?
Exato. Sérgio, se você pegar aí, subindo aí para cima de você, chegando ali para Barretos, entrando sul de Minas, que também tem uma área que, com bastante confinamento, você acha que a situação está mais ou menos igual, Sérgio? Falta boi e não tem, se não vai ter boi de pasto tão já, boi de confinamento vai ser numa oferta menor de segundo giro, e você calcula mais ou menos na mesma situação?
Ah, eu acredito que sim. Você vê, Minas está quase o preço nosso, né? É. Lá em Minas, conforme o tipo de boi, ele pega os R$150 no boi dele lá. Uhum. É, o MS aqui, a mesma coisa. Esse dia pagou R$150 no MS, R$147, R$48. Uhum. É normal. Então, nem dá para movimentar o boi gordo de um estado para o outro. Porque CM, despesa, frete, né? Só para cada um no seu local. Porque normalmente, quem dita o preço de mercado a nível Brasil é São Paulo. Uhum. Ele segura o preço em São Paulo, lugar nenhum sobe. O que acontece, encosta o preço no mercado de São Paulo, mas não passa disso, né? Exato. Não sobe disso. Uhum. Não tem espaço, não tem fôlego para mais do que isso.
Ô, Sérgio, a gente está também agora, pelo jeito, a pressão favorável, positiva das exportações deram um refresquinho, porque teve uns dias atrás aí que as exportações estavam vindo bem e estavam ajudando a manter um pouco a arroba um pouco mais alta, apesar da oferta aí, né?
Na minha opinião, graças a Deus, batendo recorde de exportação, esse boi vivo também, boi em pé, que nós estamos mandando para fora, está ajudando bastante a gente, é insignificante frente ao rebanho que nós temos. Uhum. Mas tudo que sai ajuda, né? Uhum. As grandes plantas que não querem que saia, porque mexe com o mercado deles, né? Mas para nós é muito bom isso aí. Vai uma hora para te ajudar, né?
E acaba mexendo com alguns mercados mais regionais também, né, Sérgio?
Com certeza.
Quando o produtor sente que está tendo uma demanda exportadora de bicho vivo, ou grandes frigoríficos comprando boi de melhor padrão, eles percebem para onde vai a demanda, né, Sérgio?
Com certeza, é exatamente o que você falou, é o que está acontecendo, né? Uhum. E o pessoal lá de fora, hoje, eles já estão exigentes, eles já não estão comprando qualquer coisa, né?
Exatamente.
Ele já não comprava qualquer coisa, agora ele passou a exigir, né? Uhum. Agora ele quer coisa boa, então saindo a coisa boa, que vai ficar para a gente, não é ruim, mas o melhor já está saindo, né?
Uhum. Menos, infelizmente, tem o problema da Turquia agora, né? Que deu uma parada, alguns contratos foram paralisados aí por conta da crise. Em compensação, aparentemente, se afastou um pouco, mesmo que temporariamente, aquela ameaça daqueles ambientalistas que estavam tentando barrar as exportações, né, Sérgio? E não deixar ninguém trabalhar, né?
Com certeza, eles atrapalharam bastante a gente, né? Uhum. Então, eles deveriam também pensar antes de ver esse tipo de coisa, que atrapalha a gente, mas atrapalha eles também. Ele mora no Brasil, né?
Exatamente.
Ele é ambientalista, mas mora na nossa cidade aqui, né?
E come ele carne.
Depende da gente, né?
E come carne, viu, Sérgio?
Com certeza absoluta. É só um engano que eu gosto.
Sérgio Presepioca, foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui. Pelo menos você nos deu uma visão de uma região importante. Você que, com o Chaparral, está sempre presente aqui conosco mais uma vez, tá bom?
Eu que te agradeço por você ter me chamado. Estou sempre à disposição e espero ter agregado alguma coisa no seu programa.
Com certeza
e
agregou.
Parabéns pelo que você faz, viu?
Obrigado. Notícias Agrícolas agradece você e todos os nossos amigos aí que dão essa audiência brutal que nós temos aqui. Forte abraço, Sérgio. Bom,
obrigado pela atenção. Se precisar, é só chamar.
Vamos lá.
Obrigado.
Vamos dar uma olhada, então, agora no CPEA, acabamos de falar, né, aqui, mas não custa repetir, o CPEA a R$ 148,55, isso foi ontem, com uma queda de 1,23%. Né, e lá em Rancharia, negócio até 152. O boi gordo na B3 hoje, 146,70, com queda de 0,37%. O novembro, a 146,30, com queda de 0,31%. O dezembro, a 147,70, com uma queda, tudo caindo, hein? 0,37%. E janeiro, sem negociação. Fica com a gente, o Notícias Agrícolas vai voltar logo mais. Até já.